Glória a Deus pela sua vida. Acredito que o Espírito Santo, assim como estava ministrando no meu coração, já está ministrando no seu também. Amém? E eu trouxe esse tema aí, né? Foi o que Deus trouxe também ao meu coração. Vinde a mim. E aí você já sabe da passagem, né? Que lá em Mateus capítulo 11, se você quiser já vai abrindo sua Bíblia aí. E Deus já estava aqui ministrando no meu coração algo a mais. Bota o dedinho lá em Mateus 11, vai até em Lucas capítulo 4. Que a Bíblia fala ali, né, em Mateus 11, vinde a mim todos vós que estão cansados, eu ainda vou colocar ali, e sobrecarregados, que eu vos darei alívio, né, o descanso, em uma outra tradução. E todo o peso, né, que a gente tem, esse jugo, esse fardo que a gente carrega, é a natureza humana, é a humanidade, é o homem terreno. Né? E Deus me lembrou aqui que Adão e Eva, lá no início do paraíso, né, quando Deus criou ali o paraíso, colocou o homem lá, esse governo que Deus tinha ali, como Jesus agora está dizendo de novo, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado de viver nessa natureza e não tem solução, não consegue dar solução, vitória para a sua vida, né, é um fardo, é um peso, ele diz, vinde a mim, se conecte a mim agora de novo, onde foi conquistado, resgatado essa aliança, esse governo, para que desde lá da criação, como Deus falou para Adão e Eva, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus estava ali governando a vida de Adão e Eva, certo? Só que aí Adão e Eva, o que eles fazem? Eles tiram esse governo da mão de Deus, porque é uma escolha, e coloca esse governo na mão de Satanás. No momento em que eles assumem a ouvir e obedecer aquilo que Satanás falou. Não é isso? E aí, Satanás aqui, em Lucas capítulo 4, ele vai tentar fazer a mesma coisa com Jesus. Ali no versículo 6, ele diz assim, disse o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue. A autoridade estava sobre Adão. E quando Adão obedece à serpente, obedece a Satanás, ele passa esse governo para as mãos de Satanás. Fazendo assim com que Satanás governe, passe a governar a natureza humana, o homem. E aí eles passam, como Jesus diz lá na tentação, né, de quando Pedro vai dizer para Jesus que nada que dali acontecesse sobre ele, né, e então Jesus repreende a serpente ali, o diabo, o inferno que estava inspirando a Pedro, e ele diz, você cogita das coisas dos homens. Então, a serpente, Satanás e os homens cogitam das mesmas coisas, que é o quê? Tomar suas próprias decisões, fazer suas próprias avaliações, criar o seu próprio caminho, a sua própria história. Né? E isso aí é a chave do reino. É que ele fala aqui, ó, mais uma vez. Disse o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade, em Lucas 4, 6, e a glória deste reino. A glória deste reino, porque o reino de Deus está na mão de Deus. Foi separado o reino dos céus e o reino da terra. O reino da terra está sob o controle de Satanás, mas o reino de Deus está no controle de Deus. E Jesus, aqui na tentação, aqui falando de novo, reino de Deus, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser, Satanás falando. E aqui Jesus, querendo ser governado pelo reino de Deus, ele não ia ser governado pelo aquilo que o diabo estava falando. Adão e Eva ouviram a voz da serpente e deram ouvidos à voz da serpente. E Jesus aqui, ele sabia que se ele desse ouvido à voz da serpente, aquele reino que é da terra, humano, terreno, é que iria passar a governar a vida dele e não mais a Deus, o seu Pai. E isso traz hoje para mim e para você da mesma forma. Por mais que hoje nós já somos do Senhor, o Espírito Santo já habita em nós, temos o perdão, temos a obra consumada na cruz do Calvário, como a gente acabou de ler aqui, em algum momento, se a gente bobear, a gente passa esse governo de volta para Satanás. É só a gente passar a ouvir a sua voz, as suas influências, o seu governo, e aí eu passo a ser conduzido pela voz do diabo, pela natureza humana. Tiro de novo o controle da mão de Deus, no qual hoje eu quero que ele me governe. Eu acredito que você também, amém? Então, se eu e você queremos ser governados por Deus, precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo, à palavra de Deus, o reino de Deus que já habita em nós, para nos governar, nos controlar, nos conduzir em tudo aquilo que a gente precisa fazer. Porque a gente sabe que a palavra de Deus já é o nosso manual. Isso a gente já sabe de cor e salteado. Mas o quanto isso verdadeiramente faz parte do meu dia a dia, da minha história, do meu acordar e do meu levantar, de tomar as minhas decisões e as minhas avaliações, que não são minhas, são de Deus. E aí Deus me lembrou também aqui de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. Porque hoje nós temos a mente de Cristo, amém? Só que a mente de Cristo não é a mente de Cristo, porque Cristo também foi influenciado. Ele não fez aquilo que ele achava, aquilo que ele queria. Ele fazia aquilo que ele ouvia o Pai falar, e ele fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Então, a mente de Cristo, quem é? É Deus. Então, a nossa mente, quem é? É Deus. Olha aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Você vai enganar Deus? Você vai enganar o diabo? Você vai enganar o vizinho? A esposa, o marido, os filhos? Não, você está enganando a você mesmo. Você não vai enganar ninguém além de si mesmo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Faça-se ignorante, se esvazie. Não ache que tem sabedoria, conhecimento o suficiente para tomar conta da sua própria vida. Porque a sabedoria deste mundo, no versículo 19, é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astutícia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, tudo é de Deus. Então, tudo que nós precisamos fazer precisa ser direcionado e inspirado por Deus. E se esse foi o exemplo que o próprio Jesus trouxe para nós, que ele não falou nada de si mesmo, ele não fez por usurpação, né, querer roubar o lugar de Deus e tomar suas próprias decisões, pelo contrário, ele se esvaziou, para quê? Para que ele pudesse ser enchido por Deus, ser governado, orientado, direcionado por Deus. Esse é o exemplo que nós também precisamos seguir. Senão isso se torna um peso. Foi isso que o pastor Marcelo falou aqui no domingo. Uma das últimas frases que ele falou aqui, se eu não me engano, foi no culto da noite, que o homem, quando toma decisões, isso passa a ser um peso para ele. É um fardo, é um cansaço, porque ele tenta abrir portas e não consegue. Tenta achar soluções e não consegue. Tenta criar a sua vida sendo uma vitória do início ao fim, mas não consegue. Vai tentar pagar o preço para a sua salvação e não vai conseguir. Tem uma passagem que diz que chegou lá no céu, tinha alguém lá, mas não tinha as vestes nupciais. O que tu está fazendo aqui? Não, dei um jeitinho, dei um somebody love, de repente era um carioca, um brasileiro, não sei. Tentou dar um jeitinho, apareceu lá, mas foi descoberto. Pô, ralar peito daqui. Tu não tem as vestes nupciais, tu não pode estar nesse reino, tu não pode estar nesse lugar. Sai fora. Não tem como a gente pagar o nosso preço. Jesus já pagou o nosso preço. Ninguém precisa mais pagar um preço daquilo que Jesus já o fez. Senão nós estamos tentando invalidar a obra de Jesus. João, quando estava preso, ele perguntou, mandou o discípulo dele perguntar se Jesus era aquele que havia de vir ou se viria outro, porque ele estava preso. Será que muito de nós hoje, na época de Jesus, estava sendo crucificado? Não responda. Não daria uma de Pedro, dizendo, Senhor, jamais. Nós temos fé que o Senhor vai ser liberto disso. Está repreendido no nome de Jesus. Ele, rapaz, mas foi para isso que eu vim. Eu tenho que morrer para poder... Não, jamais. Não foi o que Pedro fez? Quanto de nós, não responda, quanto de vocês estão acompanhando pela internet? Não faríamos a mesma coisa nessa mesma situação, nessa mesma posição? Não é isso que a gente faz hoje mesmo? Às vezes a gente tem que passar por uma situação, a gente vai ali, a gente tenta sair daquela situação, amarra de tudo quanto é jeito, de maneira, e não muda nada. Porque a gente quer mudar a situação, a circunstância. Eu estava falando com o irmão hoje, acho que foi hoje de manhã ou foi ontem. Falei, rapaz, Deus não está interessado e não está querendo mudar as coisas à sua volta. Ele está querendo mudar você. Mudando você, vai mudar tudo à tua volta. Ele quer te edificar, ele quer te construir. A gente canta aqui, vou construir a minha vida, nessa hora eu seguro. Falei, Senhor, não quero eu construir a minha vida. Eu posso até fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Amém. A tua palavra diz que é o Senhor que é o arquiteto e construtor da minha alma, então constrói a minha alma o Senhor, porque eu não quero dar palpite, pitaco nenhum. Eu não quero ser a mosca que cai no perfume. Não quero. Eu não quero tomar decisões que vão atrapalhar o plano perfeito que o Senhor tem para a minha vida. Porque senão vai se tornar um peso aquilo que eu vou tentar fazer. Eu vou ficar frustrado, decepcionado. Eu vou magoar alguém. Eu vou desistir e vou levar alguém junto comigo. Principalmente a família. A família vai logo, é a primeira logo a ir junto. Então, para que tomar decisões se a gente já tem um cabeça do negócio aí? Jesus é o cabeça do corpo. Nós somos o corpo. Então, nós precisamos é buscar o cabeça, buscar o Senhor, para que Ele venha me inspirar, me instruir, me revelar os passos que eu preciso dar. Porque senão se torna um fardo. E aí Jesus nos convida hoje. Vinde a mim. Olha lá, Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Ou aqui na versão da Nova VI, vos darei descanso. Lá no início, quando Deus criou o jardim, botou Adão e Eva, o que Adão e Eva tinham que construir? Nada. Ele só tinha que desfrutar. Aleluia. Ou ele podia pedir assim, Senhor, faz só uma redinha aqui entre uma árvore e a outra, para eu ficar aqui deitado, só curtindo o que o Senhor criou e formou. Porque a própria natureza, ela se produzia, trazia tudo. Adão e Eva não precisavam construir nada. Deus construiu tudo e descansou. E falou, meu filho, entra no meu descanso. Não desobedece. Não tenta fazer do teu jeito, da tua forma, que eu estou dizendo para não fazer. Não tenta dar uma de bobo, de... vou nem falar os outros adjetivos, já sabe. E tentar fazer diferente do que eu estou te falando. Porque a minha vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Não sai disso. E o menino vai lá e desobedece. E aí agora ele tinha que produzir o quê? Com o suor do seu rosto. E a mulher dá luz com dores. E aí veio todo o sofrimento diante dos homens. E ele está dizendo, entra no meu descanso. Em Hebreus fala a mesma coisa, nos esforcemos a entrar nesse descanso, nos esforcemos em buscar a Deus para ser orientado, governado por Ele, para que eu veja os resultados, para que eu não me canse. E aí diz lá em Isaías que os jovens vão cansar e vão sobrecarregar. Segura, José. Mas que esperam no Senhor vão subir como asas, como águia, não vão se cansar, não vão se fadigar, porque eles vão ser governados, orientados, instruídos, direcionados pelo Espírito Santo, pela palavra, pelo reino de Deus, por essa obra que Jesus conquistou e nos botou enxertados na videira verdadeira para que a gente receba a vida direto dEle. E para que sair dessa conexão? Como se fosse algo que você pudesse plugar e desplugar, plugar e desplugar, não despluga. Fica no descanso que Deus trouxe de volta para mim e para você. Ele nos justificou para que hoje eu possa entrar na presença de Deus e ali ficar para sempre. Não saia mais desse lugar. Viva desse lugar com a visão dEle, com a orientação dEle, olhando para frente. Não tente daqui de baixo tentar olhar para Deus lá em cima. Seja feita a vontade do Senhor aqui na terra como é lá no céu. Não faça lá no céu como é feito na terra. Não entra, não tem comunhão. Não volte a viver de novo, não pegue de volta esse fardo que Deus tirou. Ele perdoou nossos pecados. Nós estávamos presos nesses delitos e pecados, que era o delito e pecado, que é a desobediência da palavra, tentando fazer do seu jeito e do meu jeito. Não faça isso de novo. Fique no descanso. Deus trouxe de volta esse descanso. Esse é o poder que nós temos atuando em mim e em você para que a natureza humana não tente governar de novo, para que o inferno não consiga influenciar essa natureza mais. E a gente vive no Espírito. Os filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito. Aquele que vive no Espírito não satisfaz a concupiscência, os prazeres da carne. Amém? E no versículo 29, então, ele diz, tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso, aí trouxe mais uma vez, para a vossa alma. Não é que a gente não vai ter trabalho físico, a gente vai ter trabalho físico, mas para a alma? Quanta gente conhece, quantas pessoas a gente conhece, às vezes até nós mesmos, o que, é que eu vou fazer amanhã? Ih, tem isso para fazer, como é que eu vou agradar, como é que eu vou resultado para isso, para aquilo? Começa a pensar hoje, no dia de amanhã, aí não dorme hoje, e amanhã não vem o resultado, fica preocupado, não entra no descanso, e a Bíblia diz que a gente deita e logo pega no sono. Deus dá aos seus amados enquanto... Deus trabalha para aqueles que confiam. Deus sabe que nós precisamos dEle, nós dependemos dEle. Ele é o Criador, Ele é o Pai, nós somos os filhos, nós não somos responsáveis em trazer resultados, em trazer provisão, em trazer o sucesso. Não temos essa responsabilidade. Não é responsabilidade minha e sua. Isso é responsabilidade de Deus. Porque é Ele o Criador. É Ele o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É Ele que é aquele que guerreia nossas guerras, luta as nossas lutas e nos faz em todas elas. Como é que fala todas no grego? É todas. Tudo nos faz mais do que vencedor. Então é nesse descanso, é nessa obra, é nesse fluir desse Espírito, desse reino, dessa verdade, dessa unção que nós temos que viver. E nós estamos conectados nessa onda, irmão. Nós estamos conectados nessa onda, é só você surfar. Pega essa onda e não sai mais dela. Vai com ela curtindo a onda. Não é isso que o pessoal do... Nunca surfei, não. Mas acredito que é isso que o pessoal vai ali. Ó. Se pudesse aquela onda começar e nunca mais acabar, eles estariam ali ó, curtindo. Eu vou de moto. Aleluia. Pronto. Aí. Vou de moto, sem capacete, sentindo aquele ventinho no rosto. Curtindo, aproveitando. Né? Lá do alto, com a melhor paisagem, que é a palavra de Deus dizendo assim, é vitória. É vitória, é vitória, é vitória, é vitória. É só vitória. A gente cresce, progride e prospera em tudo que a gente faz, que a gente bota a mão e os pés. Porque nós estamos indo... segundo a vontade de Deus, no poder de Deus. Ele vai à frente, abrindo as portas de bronze, ferro de ferro, aplanando nossos caminhos tortuosos, mas Ele vai acertando, é Ele que vai conduzindo, abrindo as portas que a gente precisa entrar, fechando as que a gente não pode entrar, para que a gente não se perca, não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas nos mantenhamos firmes na direção dEle. Ele é o alvo a ser alcançado. Ele é o alvo a ser atingido. E nós estamos na mão dEle, do olheiro, para atingir, ser lançado por Ele, para acertar no alvo, na mosca. E Ele sabe como fazer isso comigo e contigo. Nós fazemos planos, e aí vem todas aquelas passagens que a gente já conhece. Mas no momento, será que a gente permite? Ou será que a gente quer conduzir Deus? Ah, meu Deus, como é que pode? O ser humano querendo conduzir a Deus. Já deu errado desde o início. Desde Adão e Eva já deu errado. E a Bíblia diz que todos pecaram. Todos erraram. Todos tentaram fazer e deram com o nariz na porta. Então, para que eu vou continuar tentando fazer do meu jeito, da minha forma, e não me render a Ele? Permitindo e submetendo à vontade dEle. Ele é o olheiro, nós somos o barro, o vaso, para se trabalhar no vaso de honra e não de desonra. O que Ele quer fazer em mim e você é nos chamar, capacitar e glorificar. E foi isso que Jesus fez. Ele simplesmente se submeteu. Simplesmente não ficou pensando, avaliando e analisando. Ele simplesmente buscava o Pai. Ele ouvia, falava. Ele via, fazia. E Ele é manso, humilde de coração, assim como o Pai o é. Se a gente erra, Ele diz, vamos embora, continua. O diabo ele vem para roubar, matar e destruir. E é isso que Ele quer fazer. Com que a gente... Não, você pode. Só para que a gente saia do reino de Deus e entre no reino dEle, onde quem governa é Ele, quem opera é Ele. E é mais uma mentira, ele é o pai da mentira. Não, vou te dar esse governo, quem vai operar nesse governo é você, sem nenhum mal vai acontecer na tua vida. Mentira. É só para você sair da mão de Deus e ele poder, então, agir na sua vida. Porque saindo da mão de Deus, você está na mão de quem? Entende? Então, é isso que ele quer. E quando a gente está na mão do Senhor, ele está por estrado dos nossos pés. E é o que ele diz, assenta-me à destra enquanto eu, Deus, coloco todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. E aí ele vai ministrar o quê? A verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar de toda mentira e influência maligna sobre a sua vida e sobre a minha vida. E nós vamos fluir com a verdade de Deus, nos posicionando naquilo que Jesus já fez, já consumou. Por isso que ele diz, senta aí todo mundo, enquanto eu sirvo vocês. Aleluia. Multiplicação dos pães e dos peixes. Faz todo mundo sentar bonitinho. Para quê? Para que eu possa servir. E aí Jesus vem servindo a mim e a você, porque ele está aqui como um garçom, ele está aqui como quem serve. Ele falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, porque o maior serve o menor. Aleluia. Versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque a gente não precisa fazer, a gente não precisa conquistar, tudo já está consumado, tudo já foi feito. Ele restaurou o nosso espírito, nosso coração, os anjos estão trabalhando a nosso favor, está tudo feito. A gente não precisa trazer resultados, é só a gente fluir no resultado de Deus. Por isso que ele é suave, o jugo dele é suave. Ele está cuidando de mim e de você, zelando pela mim e pela sua vida. Por que sair desse cuidado? O que que passa na minha mente, no meu coração, na tua mente, no teu coração, para a gente sair dessa palavra, desse mover do Espírito, para que a gente tente a fazer alguma coisa? O que eu preciso fazer em você é buscar o reino em primeiro lugar. A palavra já diz. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, se você está correndo atrás de alguma coisa, você está indo à frente. E esse mecanismo está errado. Porque o mecanismo é buscar o reino e as coisas vêm atrás te alcançando. Toda sabedoria, conhecimento, revelação, unção, provisão, sustento, de tudo quanto vai te alcançar. Então, quando você corre atrás, você está se distanciando das bênçãos, da promessa. Se eu e você estamos correndo atrás do resultado, a gente não está confiando na obra consumada na cruz. E aí você está indo para um lado e as bênçãos estão lá aguardando você num lugar e Deus não se move dali. Ele não se move. Quem tem que se mover em direção a ele somos nós. Ele já até se moveu vindo lá do céu aqui para a terra e consumando essa obra. Agora nós temos que seguir os seus passos. Seguir o seu caminho. Ele é o caminho a ser seguido. Seguir os seus passos, as suas atitudes, o seu comportamento, as suas ações. Iguaizinhos da qual, pelo qual ele nos orientou e nos mostrou, nos revelou o caminho a ser seguido. Não é seguir por um outro caminho que vai me levar até ele. Outro caminho vai te levar para outro lugar. O caminho de Deus é um. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for, ó, por ele. Ir por ele. Seguindo a atitude e comportamento dele. Ele é o nosso exemplo. Não dá para chegar lá no céu de outra forma, de outra maneira, de outro jeito. As vestes são celestiais. E elas chegam espiritualmente. E nem olhos viram, mais uma vez, nem ouvidos ouviu, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas pelo Espírito Santo, tudo nos é mostrado e revelado. Então é ele esse caminho, esse ajudador que está aqui para nos ajudar a seguir por esse caminho. Amém? E aí Romanos 7, no versículo 21, diz ali, ó, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Paulo está falando justamente desse peso, desse fardo que estava sobre a vida dele e que está sobre todos nós. Está aqui ainda sobre nós, porque nós estamos ainda nesse corpo. Nós estamos aqui nesse combate. Homem natural contra homem espiritual. Espírito contra carne. Então ele diz, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Há esse confronto. Ninguém está dizendo aqui que você não vai ter esse confronto. E ele diz, viva no Espírito e não vai satisfazer ou concupiscência os prazeres da carne. Então há essas duas naturezas confrontando, guerreando dentro de mim e dentro de você. Quem está no mundo tem só a natureza humana ali sobre ele. Então não tem nada puxando ele para o outro lado, a não ser que um dia ele entregue a vida dele para Jesus. E aí vai ter um mover espiritual sobre a vida dele. E aí vão ter os dois reinos ali combatendo. Quem é que vence? Aquele que é mais alimentado. Você já sabe disso. Alimenta o seu espírito, vai ficar mais forte, e aí você vai dominar a natureza humana. Foi isso que Jesus fez. Enquanto estava lá nos 40 dias, ele estava malhando na academia da fé, fortalecendo o espírito dele, enfraquecendo a carne dele. Jejum, ele estava lá, não comeu nada. E aí, quando o inferno veio, o diabo veio influenciar, ele veio influenciar quem? Tentou influenciar a natureza humana. Tanto é que quando ele viu que Jesus estava com fome, olha aí, natureza humana, ele aparece para tentar a natureza humana de Jesus. Só que Jesus estava no Espírito, cheio do Espírito, movido para o deserto, cheio do Espírito, dominou, então, a natureza humana. O diabo tentou e não arrumou nada. Por quê? Porque Jesus estava no Espírito. Então, se eu e você estamos no Espírito, pode vir diabo, pode vir quem for. Não vai conseguir te tirar da posição de ser filho de Deus. Então, Paulo está mostrando que há esse combate aqui. No versículo 22, ele diz, porque no tocante ao homem interior, tem o prazer na lei de Deus. O Espírito, ele tem prazer na lei de Deus. Paulo, em Romanos, Jesus morreu, ressuscitou, e a lei ainda está batendo ali. E Paulo está dizendo, eu tenho prazer na lei, então a lei não foi abolida. Há uma forma diferente de se enxergar a lei. A lei estava obrigando o homem natural a obedecer aquilo que era espiritual. Nunca. Mas hoje nós somos espírito. Então hoje nós temos prazer em obedecer a Deus. Eu amo obedecer a Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é boa, perfeita e agradável desde lá da criação. Porque Deus é perfeito, Deus é espírito. Então quando ele dá uma lei, mesmo que seja de forma natural, ela é perfeita. E ela é eterna. Jesus falou, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Todas elas, só que a nossa forma de enxergar mudou. Você chega para uma criança e diz, come legumes, não, toma um docinho. Eu quero trocar aqui umas bolachinhas, né, um biscoitinho recheado, e não quero comer legumes. Então, o prazer da carne ela tem. Agora, o que é certo a ser feito, ela não quer fazer. Mas hoje, depois de adulto, crescido, né, a gente olha assim, eu preciso de um legume, eu preciso de umas frutinhas, eu preciso de coisa natural. Por mais que seja gostoso lá, né, o pudim, o docinho e tal, mas você, como um homem maduro hoje, você toma a decisão em separar os alimentos, aquilo que é gostoso para aquilo que é bom para o corpo. E aí a gente vai chegando a uma certa idade que a gente tem que mudar os alimentos. É ou não é? Aí deixa as guloseimas, gostosinho, vai diminuindo, final de semana e tal, e dia de semana, assim, mais tempo, você vai se alimentando com coisas mais saborosas para o organismo, para que ele funcione bem, porque uma hora vai prestar conta. Do lado espiritual é a mesma coisa. Então, Paulo está dizendo sobre isso. No tocante ao homem interior, eu tenho prazer nas coisas de Deus. Então, nós somos hoje maduros o suficiente para saber que a nossa prioridade é o que está escrito. E não mais aquilo que a gente sente ou vê de forma natural. Os prazeres da carne, os prazeres do Espírito são incomparavelmente melhores. Até mais do que isso aí que você está pensando. Seja lá o que for. Com certeza é. No 23 diz, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Então o corpo, ele tem ali uma lei guerreando, assim como o espírito também tem. Há uma lei. O reino natural, a humanidade, ela vai ser sempre governada pelo diabo, pelos prazeres naturais e humanos. Não tem como mudar essa lei, essa regra, não tem mais como. Por isso Jesus nos tirou dessa condição. Ele colocou dentro de nós hoje um outro reino, para que esse reino possa agora governar nossas vidas. E vai ser sempre uma opção. nunca uma obrigação da parte de Deus. Ele nunca vai nos obrigar a nos pegar pela garganta e dizer assim, viva isso aqui, porque isso aqui é o melhor. Por mais que ele saiba que é o melhor, por mais que seja o melhor para nós, ele nunca vai fazer isso, sempre vai ser uma opção. Sempre vai ser uma decisão minha e sua. Estamos lá no vale da decisão, tomando a decisão se vivemos no Espírito ou não. Mas eu já sou de Deus. Mostre através das suas ações e seu comportamento. Estou no Espírito. Mostre através das suas ações e seu comportamento. Conhecereis as árvores pelo fruto. A teoria é uma beleza. Todos nós sabemos disso. Precisamos é praticá-lo. Então, no versículo 24 diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desse peso, desse fardo? Quem me livrará dessa condição que eu tinha? Né? Hoje, para nós aqui, nós não estamos mais nessa condição, como o Paulo também não, mas ele está explicando, ele está mostrando a condição que o homem natural, terreno, que hoje ainda conflita entre eu e você, né? Com essa natureza. Quem nos livrará? Ele faz essa pergunta. E no 25 ele também responde, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, da lei do pecado. Então eu tenho prazer nas coisas de Deus, mas também tenho uma lei, um reino também querendo me puxar para o outro lado. Querendo me dar uma rasteira. Há esse confronto, há esse conflito diariamente. Deus não nos isentou disso. Ele disse assim, se você quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Aquele que morrer para a sua própria vida, achá-la-á. Então, ele não nos isentou da cruz. Ele diz, a cruz é o caminho. Mortificar a sua natureza humana, crucificá-la ela diariamente é o caminho. Paulo diz isso. Não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. E essa é a esperança da glória. E ele diz que ele esmurrava o corpo dele todo dia. Isso é crucificar a sua carne. Ele esmurrava o corpo dele, queria fazer algo, mas ele optava sempre pelo Espírito. A carne queria puxar para um lado e o Espírito puxando para o outro. E Jesus diz justamente lá em Atos que nós receberíamos esse poder ao descer sobre nós o Espírito Santo de Deus. Aleluia! E com esse poder, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o Leandro espiritual do que o Leandro carnal. Maior é a coisa que Deus me mostra no Espírito que o diabo está querendo me oferecer para eu viver nesse reino. Incomparavelmente melhor. Então eu vou preferir viver no Espírito, porque os prazeres do Espírito são incomparáveis. É incomparavelmente melhor. Então é uma decisão. De qualquer forma, é uma decisão. Mas Deus sabe, Ele sabe o que está escrito. E você também tem que saber o que está escrito. Porque não será diferente. É justamente esse juízo pelo qual nós vamos chegar lá. E todos nós seremos julgados pelas nossas obras, pelas nossas escolhas. Entende? E em Salmo 56, 13, ele diz ali, ó, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Ele nos livrou dessa morte. Porque o homem natural ele não tinha a capacidade de obedecer a Deus. Ele era incapaz de obedecer, porque a lei e o mandamento ele é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Era. Não sou mais. Eu escolhi viver agora no Espírito, e você também escolha. Não é que nós vamos acertar sempre, mas podemos cada vez mais minimizar os erros e maximizar os acertos. Porque é uma jornada, como o pastor Marcelo falou, nós estamos nessa santificação. Então, por que não se batizar, por exemplo? Ah, por que não se batizar? É uma simples decisão. Mas eu ainda estou no erro. Acerta mais uma vez. Se batiza porque está escrito, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, simplesmente obedeça. Vai no Espírito. A carne está dizendo, não faz não, não vai não. E o Espírito está dizendo, batiza, cara. Eu já tirei tudo que te impedia de se batizar, por que você então não vai lá e se batiza? Como para qualquer outra área da sua vida, por que não vai lá e perdoa? Eu já te perdoei. Por que você não vai lá e perdoa? Por que você não vai lá e se reconcilia? Por que você não vai lá e se acerta? Por que você não entrega o dízimo? Por que você não faz oferta? Toda a palavra de Deus, por que não? E aí, muitas vezes, nós mesmos ficamos levantando as barreiras e botando ela na nossa frente e não, ai, ah, não vou ultrapassar. É muito grande. Porque não está enxergando lá do céu. Tem alguma barreira que vá até o céu? Tentaram levantar a Torre de Babel. O Senhor foi logo lá e ó, acabou com a graça do homem. Não tem nada que, olhando do alto, onde Jesus está, acima de tudo e de todos, que você não veja que aquilo que você está se enfrentando é menor. Eu e você só precisamos olhar lá do céu, que é a palavra de Deus e o reino de Deus e o Espírito Santo nos mostra. Em Salmo 16, 10 também diz, ó, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Então essa é a obra de Deus, o trabalho de Deus, fazendo na minha e na sua vida. Ele é o arquiteto e construtor. A palavra dele vem para nos exortar, consolar e edificar, para nos tirar da morte, dessa natureza humana, dos inimigos que se levantam. Porque o inimigo que se levanta, ele se levanta para atuar no homem natural. Ele não atua no homem espiritual. O que eu e você estivermos sendo influenciado para errar é porque está sendo influenciado no homem natural, no homem terreno, no homem carnal, no reino humano da terra. Por isso Deus fala assim, vem a mim, sai dessa natureza, sai desse patamar, vem para o Espírito. Vem viver no Espírito, vem viver no reino, vem viver na palavra, vem viver governado pelo Espírito Santo, porque aí você sai desse reino de influência onde Satanás, aí ele é expert. Aí ele comanda, aí ele manda. Então ele diz, sai daí. E Deus está fazendo isso comigo e contigo. Ó. Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpétuas. Então, para que eu vou à natureza humana? Para que eu vou buscar os prazeres terrenos, humanos? Aquele que tem o coração no mundo e nas coisas que no mundo há, o amor do Senhor não pode habitar. Não é que Deus não quer, mas é porque não tem comunhão. Não tem comunhão entre a luz e as trevas. Deus e o demônio não têm comunhão. Eu e você podemos viver como os salmos anteriores ali, na plenitude de bênçãos, dos prazeres da palavra, do relacionamento com Deus, nos tirar do erro, nos tirar se a gente quiser, mas é uma opção. Jesus não pôde fazer milagres maiores na sua cidade, por quê? Por causa da incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, olha o outro versículo, nos afasta dele, não é ele que se afasta de nós, somos nós quem nos afastamos dele. 1 Coríntios 2, 16, fala aí, ó, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem somos nós para instruir a Deus? Deus faz assim, me leva ali, me faz assim, me faz prosperar aqui, me leva até aquele lugar lá, me leva para aquele país ali, me leva para aquela cidade ali, me faz fazer assim, me faz ter isso, me leva para aquela empresa ali, me leva para aquele ministério lá, me dá essa revelação, me dá aquilo. Quem somos nós para instruir o Senhor? Não é melhor nós sermos instruídos por Ele? Não é melhor eu perguntar ao Senhor, Senhor, o que, que eu faço, onde eu vou? É o que Jesus e aquele centurião falou. Jesus, eu vou lá curar. Não, não, manda só uma palavra, porque eu também sou chefe, eu também tenho autoridade e mando o meu servo, vai, ele vai, vem, ele vem, faz isso e ele o faz. E Jesus falou, nem em Israel vi fé como essa. Que é comandado, que é governado, não pelo aquilo que ele acha, que ele pensa, que ele quer. Né? Os militares sabem muito bem disso. Soldadinho pode fazer alguma coisa dele mesmo? A única coisa que ele pode fazer dele mesmo é respirar. Respirar ele pode. O restante ele tem que estar ali. O seu comandante dizer para ele, vai, faz isso, volta, faz aquilo. É isso aí. Nós somos escravos de Cristo. Não, mas eu quero fazer a minha vontade. Tu vai ser escravo do pecado. Vai ser escravo de um ou escravo do outro. Nunca seremos de nós mesmos. E graças a Deus por isso. Porque Adão e Eva foram livres deles mesmos e erraram. E aí veio todo mundo... como é que é o nome daquele joguinho? Dominó. Dá um peteleco na primeira pedrinha, vai caindo todos os outros. Desde Adão até hoje em dia. Mas aquele que no momento entrega a vida para Jesus, pronto, se mantém de pé. Aleluia. Porque aí encontrou alguém maior, alguém um poderoso que sustenta o universo, a força que sustenta o universo operando na sua vida. Ele diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, não só temos a mente de Cristo, nós, porém, temos a mente que é Cristo, o cabeça do corpo, para avaliar, analisar, calcular e dizer, faz isso. Vai dar certo para você e para toda a tua casa, para todos que estão à sua volta, lá no teu trabalho, onde quer que você esteja. Faz assim, 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 a receita vai dar certo. A receita vai dar certo. Porque a mente é de Cristo. Os pensamentos, o governo, vem, é o que Deus fez com Adão e Eva. Ó, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as outras tu come. Ele pensou, ele criou, ele avaliou e falou, aquilo é ruim, Adão e Eva, olha só, aquilo lá é ruim. Vai que nem para a criança, assim, ó, não bota a mão na tomada, senão tu vai levar choque. Ah, é? Não vai lá. O bom filho deveria o quê? Obedecer. Tá bom, então não vou. Você está dizendo que é ruim, então é ruim. Vai me trazer males, vai me trazer peso, fardo, vai trazer consequência, morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então Deus quer nos conectar dele para que a gente não peque, não erre e não se desconecte dele. Aleluia. Caminhando para o fim. Acabou? Ih, já é o fim. Eu quero ler então aqui rapidamente com você Colossenses, abra lá capítulo 2, para a gente fechar. Capítulo 2 de Colossenses, no versículo 8. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Se você tem essa versão, vai ser mais fácil você acompanhar, se não, acompanha aqui. Versículo 8 diz, tenha cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Você vê que a natureza humana ela tem essa sabedoria. E quem está governando essa sabedoria humana? São os espíritos malignos. Não é o homem, você vê? Não é o homem que está tentando governar do jeito dele, da forma dele, sem ter alguma influência. Sempre será influenciado por Deus ou pelos demônios. Sempre será. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Veja. Jesus, como ser humano, ele se encheu da natureza de Deus, o que nós hoje podemos nos encher de plenitude, da plenitude da natureza de Deus também. Pois Cristo, como ser humano, está presente em toda a natureza de Deus e por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Olha o que essa natureza faz. Ela domina todos os poderes e autoridades espirituais. Quer dominar os demônios? Quer dominar toda essa força? É só viver em Cristo, com Cristo. E o poder dessa natureza vai dominar e controlar e manter o diabo no lugar dele, por estrado dos nossos pés. Por estarem, versículo 11, unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo. Olha o batismo! E no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus. O mesmo Deus que ressuscitou a Cristo. Meu Deus! Eu não sei quanto isso mexe com você, mas eu consigo sentir aqui a força de Sansão quando ele estava aqui na terra. Não para matar os filisteus, mas para fazer com que eu não peque. Para fazer com que eu não me submeta aos demônios. Vendo que submeter a natureza humana carnal me afasta desse poder e dessa vida que está em Cristo. não está em mim de mim mesmo, não vem de mim por mim mesmo, mas vem da fonte que é Cristo, pelo qual hoje eu estou conectado, para nunca mais daqui sair, porque o poder que opera em mim me dá força e a capacidade para não pecar, que é onde me desconecta de Deus. Meu Deus! Versículo 13. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos pecados e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Quem foi pregado na cruz? O diabo? Foi Jesus que foi pregado na cruz. A conta foi paga pela natureza humana que o Espírito, que é Jesus, a natureza espiritual, levou a natureza humana de Jesus, como se fosse ele mesmo se levando para a cruz e se crucificando. Entende? Da mesma forma pelo qual hoje eu e você também precisamos crucificar a nossa natureza humana. Porque é ela que tenta nos matar. É ela que tenta nos tirar da presença de Deus. É ela que é influenciada pelo diabo. Então por isso eu tenho que viver uma vida crucificada. Por isso Jesus não saiu da cruz. Ele olhou para a cruz e disse, não, quero sair fora de lá. Não, é como se ele tivesse se levado para lá. Foi conduzido para lá. Jesus falou, eu vim para isso, eu vim para crucificar essa natureza. Porque é esse o preço que precisa ser pago para que a gente viva no Espírito. Para que a gente saia dessa condição humana, natural, terrena e viva no Espírito. E pelo poder do Espírito, ele conseguiu levar essa natureza humana dele e crucificá-la. Foi na cruz que Cristo se livrou do poder, do governo e das autoridades espirituais. Vê? Foi na cruz que ele se livrou. Porque na cruz ele crucificou a natureza humana dele. Ele nunca pecou. Ele nunca se desconectou de Deus. Ele nunca saiu do Espírito. Por isso que quando ele morre, a natureza humana dele morre, ele não podia ficar lá. Porque não tem comunhão entre a luz e as trevas. Luz nas trevas? Não pode. A luz é no céu. Aleluia. Então ele foi na cruz que Cristo foi. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente e levando-o prisioneiro no seu desfile de vitória. Ah, Satanás, está vendo? Eu venci. Ele envergonhou o diabo tentou, desde do nascimento dele, até a hora dele ser crucificado, o diabo tentou fazer com que Jesus desobedecesse em algum momento. Quem desobedecendo, ele teria pecado. Pecado, ele estaria na morte, teria se desconectado. E aí a humanidade não tinha salvação. Mas Jesus, desde o início da sua criação, até a sua morte, ele obedeceu a vontade de Deus. Ele não permitiu a natureza dele humana dar palpite, pitaco em nenhuma decisão que ele precisava tomar. Então saiamos todos nós de viver de uma natureza humana e viver no Espírito, para que o jugo de Deus e o fardo de Deus esteja sobre as nossas vidas. É leve, é suave, a obra já está consumada, você só precisa obedecer. Você não precisa se esforçar para conquistar nada. Tudo já foi conquistado. Jesus já fez esse preço, já pagou esse preço por nós. Se tentarmos fazer saindo do espiritual, os espíritos malignos vão vir e vão botar esse peso, esse fardo sobre mim e sobre você. Porque vamos estar lutando na área dele. Mas vivendo no Espírito, o diabo, todos os anjos decaídos, todos os espíritos malignos vão estar por estrado dos nossos pés. E aí vamos viver a vida que Jesus conquistou e venceu por nós e para nós, no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém. Vamos ficar de pé.